E vamos bater um papo hoje com Pedro Faria, um cara que é referência. Médico, né, Pedro?
Não.
Não é médico? Como assim você não é médico? Tem a maior rede de clínicas de angiologia.
Exatamente.
Cara, isso é fora da curva. Fase 1 disso, como foi? Primeiro,
bora.
A grande ideia. E aí, como aconteceu?
Acho que a grande ideia em relação a esse negócio, ela veio de uma demanda de mercado. A gente sempre olhou para o mercado esperando entregar algo diferente. Então, a gente veio de um business que era uma escola que treinava médicos e a gente conseguiu ali identificar que existia um gargalo, porque o mercado de médicos estava cada vez ficando mais denso. As pessoas vinham, os médicos vinham e as oportunidades de mercado estavam ficando cada vez mais difíceis, porque eles não conseguiam ganhar dinheiro, não conseguiam entregar a qualidade na prestação de serviço.
Isso o angiologista?
É, o médico vascular. E a gente era referência na parte técnica. E dentro da escola a gente tem um perfil bem interessante de treinar o cara na parte técnica e falar muito de mercado. A gente ensina marketing, condições mercadológicas e dentro de um curso.
Pra galera que não conhece, não é um curso de pós-graduação.
Não, é um curso de extensão.
Extensão.
É algo que o cara não estudou na graduação, nem na residência. E ele faz um curso de 4 dias e ensina, ele aprende uma nova técnica.
Ok.
Então, assim, essa técnica, ela é meio disruptiva em relação ao mercado. A gente fala que é uma técnica e uma tecnologia nova, então são duas diretrizes. E que o cara consegue um tratamento mais veloz. Então, a gente tinha uma demanda muito interessante vinda do mercado. Novos médicos querendo esse atendimento, esse curso, esse treinamento. E a grande ideia veio depois que a gente foi observando o mercado. O mercado de médicos, então, a gente tinha um volume de médicos saindo acima do normal. Então, assim, no ano observado, a gente conseguiu entender que a curva de universidade estava subindo. Então, o volume de médicos entregues no mercado era gigante. E a condição de trabalho ficou cada vez pior. Oferta e demanda.
Uhum.
E um outro pilar dessa observação era o paciente. O paciente cada vez mais fragilizado, a fila assim, para quem não conhece a doença vascular, 80% da população adulta brasileira sofre de varizes. Então é um mercado gigante. E a gente conseguiu entender uma tendência. Quanto mais experiência o médico tinha, maior o valor ele cobrava em relação ao tratamento e consulta, no caso. E as classes mais desfavorecidas estavam ficando sem atendimento. O SUS não consegue atender essa demanda por problemas que são peculiares. E a gente viu um gap de mercado. Pô, quem está atuando nessa faixa, nessa área? E não tinha ninguém atuando. Então tinha um mercado pedindo e o médico não estava conseguindo entregar. E aí a gente começou a estudar o mercado. A gente não disponibilizou nenhum recurso, foi só análise. É basicamente o status que a gente está procurando aqui dentro desse projeto, né? Oportunidades disfarçadas no mercado.
Então calma aí, você olhou para a sua carteira de clientes,
uhum,
e encontrou uma oportunidade ali?
Ali. Eu vi que tinha um negócio. Vamos pensar que tem dois pilares. O médico, que poderia ofertar o serviço, e o paciente que precisava. E eles não estavam se encontrando dentro do mercado. Muito porque a formação do médico não tinha a ver com gestão. Ele não sabe, ele não era ensinado com algumas skills. Ele não tinha uma habilidade comercial, ele não sabia fazer marketing. Não é ensinado. Ele não sabe fazer gestão como um todo. E o paciente ficava refém do SUS ou de plano de saúde. Se ele fica refém do plano de saúde, esse tipo de tratamento que a gente oferece não é coberto. Então a gente analisou essas duas macros e viu uma oportunidade. Como que eu junto o mercado? Se a gente juntar oferta e demanda, a gente tem mercado. E foi aí que surgiu a grande ideia. Então, desta oportunidade, a gente ficou um ano estudando. A gente chamou o Sebrae, chamou grandes outras consultorias, isso aí com valor mínimo investido para a gente escutar a ideia. E tudo que eles falavam estava indo muito contra o que a gente sentia. Então, assim, a gente pode falar um pouco da experiência anterior que eu tive também depois, a gente já quebrou alguns negócios, então a gente entende que, pô, isso que a gente está querendo oferecer o mercado não quer. E aí o que eles queriam oferecer é que a gente fosse uma franquia. E eu entendia que uma franquia era uma escola formatada que eu ia entregar para o médico que teria que desenvolver as habilidades que ele não tem.
Entendi. Então, calma aí. Então, a sua sacada foi, se eu poderia ganhar escala,
uhum,
implementar esse modelo de franquia, mas ele não conseguiria cuidar do que é mais importante para o negócio, porque o que é mais importante para o negócio não é a aplicação da técnica.
Não, porque porque ele já tinha essa habilidade. A gente estava ensinando na escola essa habilidade. E se ele soubesse e tivesse... Se ele conseguisse desenvolver essas skills, ele teria desenvolvido por conta própria. Ele não precisaria da gente.
Ok.
Pô, você quer estudar gestão, aprender financeiro, marketing, tal, 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 você pode aprender e você vai virar um médico no seu consultório. Só que o cara vai ter que direcionar o foco para isso. E a gente entende quando a gente direciona o foco para alguma coisa, a gente tá deixando uma,
sim,
uma outra
coisa. Escolhe uma renúncia.
Uma renúncia, escolhe uma renúncia. Então, quando eu levei isso para, por exemplo, o Sebrae, ele falou que eu teria que ser uma franquia. E eu tava direcionando para o lado que eu não queria. E eu falei, cara, não é esse negócio. Fiquei por meses estudando. E eu fui pro mercado entender quem estava fazendo alguma coisa parecida com o que eu tinha interesse de fazer. E eu fui olhar em outros mercados, eu tenho interesse, assim, meu campo de visão ele foi muito abrangente, porque eu fui pesquisar o que não tinha nada a ver com esse mercado. Eu olhei pro Uber, pro Airbnb, para essas novas empresas que estavam surgindo, e elas estavam crescendo em escala naquele momento. A gente foi fundado em 2017, e esse ano de análise 2016. O Uber vinha crescendo muito e eu falei, cara, como que o Uber cresce? Ele tem um centro de inteligência, onde que os caras programam, que os caras desenvolvem tecnologia, e tem os motoristas na ponta. Esses caras recebem toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento, esse aprimoramento técnico que está aqui, e conseguem performar na maior velocidade possível. Imagina se o cara do Uber tivesse que programar o aplicativo, não ia funcionar. Se a gente fosse reduzir, era a mesma lógica. Eu falei, então eu preciso criar um centro de inteligência, um centro de eficiência para fazer esses caras performar melhor. E aí a gente criou um centro de serviço compartilhado, onde toda a informação sai dali para o médico das unidades. Então eu consegui crescer em escala.
Você escalou porque você...
Eu tenho eficiência dentro, eu controlo a eficiência, sim. Então eu entrego para o meu médico parceiro.
Ele faz o que ele sabe fazer.
Ele está direcionado para fazer o que ele sabe fazer. Então,
agora, tem inovação lá nele também. Tem inovação de processo.
Aí hoje a gente tenta trabalhar com BI o máximo que a gente pode, a gente trabalha com estatística, então a gente hoje utiliza tudo que é mais inteligente em gestão para entregar eficiência para o cara na ponta. E claro que os resultados técnicos, cada vez mais eficiência dele também. A gente consegue melhorar e ter melhor, assim, ele consegue entregar melhores resultados também.
Primeira unidade.
Então é um ponto importante, assim, eu acho que como a gente... Eu já tinha experiência em vários outros negócios, como eu falei, eu já quebrei algumas vezes, eu acho que foi uma fonte de experiência muito grande e foi extremamente importante na minha carreira isso ter acontecido. Eu quis fazer um negócio já grande, que foi um grande erro. A gente decidiu abrir 3 unidades ao mesmo tempo, assim, no mesmo mês. Então, a gente abriu...
Por quê?
Era uma assim...
Era uma crença? Era uma vontade?
Não, na verdade foi uma oportunidade. Assim, o custo do projeto naquele momento era baixo, a gente poderia fazer a mesma coisa e a gente estava criando essa inteligência. Então, assim, foi uma oportunidade muito grande. Vamos dizer assim, foi uma oportunidade mesmo. Porque eu tinha uma oportunidade de abrir em São Paulo, capital, uma cidade de São José do lado de Florianópolis ali, na região metropolitana, e uma cidadezinha no oeste do Paraná que chama Medianeira, de cerca de 40 mil habitantes. E aí eu fiz uma tendência, né? uma adivinhação, né? Eu falei, cara, São Paulo, a gente vai rachar de ganhar dinheiro, a gente vai bombar.
Mercado grande,
alta demanda, fluxo, corre muita grana em capital. Pô, São Paulo é a cidade do dinheiro, a gente sempre escuta isso. Pô, vai ser nosso líder, a gente vai conseguir aprender muito naquele mercado. São José, que é Florianópolis, é uma cidade... também grande, a gente mais menor, a gente vai, pô, vai ter lucro e vai ser interessante.
Vai entender uma outra praça também?
Outra praça, outra realidade, pô, praia, as pessoas se importam muito mais com a estética e tal, mas vai ser pior que São Paulo. E Medianeira, no interior do Paraná, cidade de 40 mil habitantes, eu vou penar.
Mas por que mesmo assim eu vou penar?
Porque eu pensei, pô, a demanda, 80% da população adulta, beleza, mas a cidade é pequena, pô, vou ter que criar uma cultura, uma cidade agrícola e tal.
Mas por que ainda assim você quis abrir essa?
Porque a gente tem um projeto social que acontecia naquela região.
Entendi.
Então eu falei, pô, ali pelo menos as pessoas já têm a cultura, os pacientes já têm a cultura do tratamento, que é um tratamento novo que a gente oferece na escola. Isso tem a ver com a técnica. Então assim, eles já têm a consciência que existia a técnica.
Okay.
E aí a gente foi pro mercado. São Paulo eu fechei em menos de um mês. A gente teve uma situação com vamos dizer
literalmente que... aquela história de que a ideia é que não resiste ao primeiro cliente.
A ideia é que não resiste ao primeiro cliente, assim. Primeiro a gente teve um problema com os médicos, que se envolveram com muito ciúme, porque a gente tinha uma relação que a gente queria levar acesso a todo mundo, e a gente quer até hoje, e eles consideraram que esse acesso era um popular e começaram...
democratizam o acesso aí.
A gente hoje democratiza o acesso com uma excelente entrega, mas na visão da concorrência a gente estava popularizando o mercado. Não é uma visão correta.
A palavra bonita que eles chamam é prostituir o mercado.
Exatamente. Falaram que a gente ia prostituir o mercado, só que não era uma realidade. E aí eles se organizaram, quiseram fazer um complô contra a gente, mas o mais interessante disso tudo, isso aconteceu e foi fato, foi real, mas a gente não conseguia tracionar. A gente atendeu ele por um mês e a gente não conseguia tracionar. O paciente faltava, a gente não entendia logística. Não,
isso que você está falando, eu vivi isso, né? No meu business também, né? A comunidade médica reagiu negativamente ao que a gente estava fazendo. E, inclusive, por diversas vezes que eu podia argumentar, eu falava, cara, eu tô pegando um market fit que vocês nunca atenderam. Não atendem.
Esses caras sempre foram largados. É. Por que você tá preocupando com quem sempre foi largado, assim? Não faz sentido. E aí, mesmo assim, a gente não conseguia entender modal logístico, a gente não, em relação a transporte público e tal, deslocamento.
Você tem aquela característica, você perdeu uma rua, você perde 15, 20 minutos, né? Pra voltar pro mesmo lugar.
A gente marcava 40 consultas e ia um paciente. E assim, a gente não conseguiu entender a dinâmica do mercado. Foi muito rápido, mas a gente não teve um racional efetivo ali.
A sensação de que vocês gastariam muito dinheiro para entender.
Exatamente. E assim, hoje eu considero que foi uma coisa extremamente positiva. São José, Florianópolis, a gente teve um erro estratégico na escolha do sócio que estava tocando a unidade. E a gente teve que desfazer isso rápido. A gente estava tendo problemas assim, em relação à sociedade. Em meio de janeiro, no Paraná, na primeira semana, eu paguei todo o meu investimento. Ficou aí um aprendizado gigante, cara. Eu tinha 100% de chance de dar certo naquele primeiro mês, naquele primeiro ano. A gente começou em agosto, em dezembro eu tirei essa conclusão. Eu tinha 100% de chance dentro desse negócio. Quando a gente percorreu ali 4 meses, eu tinha 66% de chance de dar errado. Então, se eu tivesse um posicionamento...
Estômago, hein?
É estômago. Se eu tivesse um posicionamento estratégico de abrir 3 unidades em São Paulo, eu não teria esse business.
Vamos falar então, acho que é um bom momento pra gente amarrar e falar da tua experiência quebrando, né?
Exatamente.
E aí, me fala aí, como que foi a primeira?
A primeira a gente não espera. A primeira foi lá atrás, eu tinha uma empresa de venda de planos corporativos. Toda empresa precisa de telefonia e eu fui convidado a... Eu era um vendedor de plano corporativo e fui convidado pela operadora, pelos resultados em vendas que eu tinha, para montar um dealer. Uhum. E, pô, foi uma empolgação, cara. Um molecão que tinha acabado de ter bons resultados.
Quantos anos?
Eu tinha 23, 24. Antes de 25 anos ali, e por resultados em vendas, eu fui chamado convidado a ter uma representação. Chamei um amigo, que era amigo de infância, a gente juntou um dinheirinho ali, ele tinha um recurso, eu fui pagando com um pequeno percentual que eu tinha, cheque especial, cartão e tal, tal.
Alta capacidade de endividamento, né?
100%, confusão. E ali a gente montou o primeiro negócio. E era um negócio com uma dinâmica diferente, pô. Venda porta a porta, treinar time de venda. E a gente começou a ter resultados interessantes com a operadora, muito das vendas que eu ainda conseguia fazer. Então eu tentava treinar os caras executando algumas vendas. Ele não tinha experiência nenhuma com vendas, eu falei, cuida do financeiro, que ele também não tinha experiência. Eu falei, pô, se capacita aí, fica aí dentro, cuida disso que eu vou cuidar do comercial. E eu não tinha habilidade nenhuma de treinamento de equipe, eu não tinha habilidade de gestão, não tinha nada. Só tinha uma liderança que já era nata dentro, assim, que eu já tinha desenvolvido, que na verdade eu acho que era... Coisas okay. Que eu já tinha, que já eram habilidades minhas. E eu falei, vamos pro business. Contratamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto vendedor. E o negócio foi ficando grande, a operadora foi tendo um resultado legal. E aí a gente caiu na bobeira de acreditar numa promessa da operadora, que era o seguinte, cara, eu preciso que você seja grande. Eu vou te ajudar a crescer. E eu vou te ajudar com recurso. E aí chegou um momento, sei lá, que a gente tinha 25 vendedores externos, 30 vendedores externos, uma confusão, back office, tinha um call center dentro da empresa já, um negócio gigante, uma máquina funcionando que não pagava, que pagava as contas, mas não dava tanto lucro. E aí chegou um momento que todo mundo lembra, mas eu lembro de maneira bem pior. Você lembra quando as operadoras foram proibidas de vender planos de telefonia?
Uhum.
Eu vivia daquilo. Então, a TIM foi a mais prejudicada, que era a operadora que eu representava, e eles ficaram por 90 dias sem poder vender, e eu não tinha outra fonte de renda. Eu tinha que vender uma linha para ganhar uma receita. E eu tinha...
Quebrou no mês, no mesmo mês.
No mesmo mês eu quebrei, e aí, assim... É, além dos 90 dias sem vender, tem o período pós, que é o período de desconfiança de mercado. Pô, por que que eu vou comprar essa operadora se ela não funciona? Uhum. E a gente viveu ali um período de 6, 8 meses que a gente não tinha o que fazer, cara. É, a operadora...
Ou seja, você viveu uma daquelas dores que alguns empreendedores vivem, do que a gente chama de custo Brasil, né?
Custo Brasil. É, 100%, assim. A operadora sempre falou que ela sempre teve investimento, que ela não conseguiria desenvolver os canais de instalação aqui, porque o Brasil era burocrático. Era a argumentação da operadora pra gente. E nesse momento eu quebrei o business devendo 250 mil reais, cara, pra banco e funcionário, processo trabalhista. E foi um período ruim, cara. Foi um período extremamente difícil, assim, porque eu tinha poucas habilidades, eu não tinha como me conseguido desenvolver como gestor e eu carregava esse fardo comigo também. E eu criei um trauma que eu falei que nunca mais seria funcionário.
E a equipe não quer saber, né, cara?
Não quer saber. É o dela, né, cara? É, funcionário, é, ele tem o direito dele, ele quer ir atrás desse direito, e esse negócio vira uma bola de neve. Então, assim, se você deve 3 no momento qualquer, ele pode virar 10 e essa bola vai só aumentando. E aí naquele momento ali eu entendi que eu não queria mais ter funcionários, eu não queria ter mais sócios, que eu ia fazer um negócio por conta própria. Eu tinha só uma maneira de pagar aquela conta, né? Fazendo a única coisa que eu sabia fazer, que era vender. E aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, se eu me desenvolvi nesse negócio lá atrás, eu vou fazer a mesma coisa. Eu peguei um menino de atendimento. Falei, cara, você vai ligar para os meus clientes, eu vou visitar eles, eu vou pagar essa conta e vou viver, cara. E foi isso que aconteceu. Peguei o cara, coloquei dentro da instalação de um amigo e eu comecei a ser um vendedor multicanal de todas as telefonias. Então, assim, cara, qual que é a sua dor e eu vou tratar ela. E aí eu vendia todas as operadoras porque eu era conhecido no meio. Pô, uhum. Você conhece os semelhantes. Então, eu conhecia todos os dealers da TIM, o cara que saiu da TIM foi para Claro, e aí aquela confusão. E eu entregava o contrato pro cara, ele me pagava um pouco melhor, porque ele sabia que eu era dealer, eu sabia que ele ganhava, então a gente tinha essa relação. Então eu me refiz assim. Então eu
coloquei... Quanto tempo para você voltar e zerar essa conta?
Cara, pode colocar aí que foi uns 6 a 8 meses, assim, da fração que a gente tinha.
Em algum momento você teve dúvida?
Todo momento.
E aí?
Todo momento.
Mesmo assim você não deixou de agir?
Vai na dúvida. Não tem outra opção.
E quando venceu, qual a sensação depois que você passa por essa fase?
Cara, eu acho que a sensação quando eu quebrei, que eu identifiquei que eu quebrei, eu tirei um elefante das minhas costas. Eu falei, cara, eu quebrei. Obrigado por entender. Porque até quando você não entende, é difícil, você carrega o fardo.
Aquela decisão do capitão do Titanic, né, cara? Dá tempo de manobrar, eu aviso todo mundo, não dá, vou bater com o iceberg, não vou.
E assim, eu sempre falo que eu olho para cada colaborador, eu não vejo o cara, eu vejo uma família. Então, assim, eu tinha ali naquele momento, sei lá, 40, 50 famílias que dependiam de uma decisão.
Muita gente não empreende por histórias como essa, né?
É, e eu tinha decidido nunca mais empreender por isso. Não empreender não era não empreender, eu decidi que nunca mais teria funcionários por isso. Então, assim, me magoava muito um cara que eu sempre ajudei me levar na justiça sabendo da situação que eu estava passando.
Eu, quando passei por uma situação como essa, a empresa era de recursos humanos, eu fiz questão de recolocar todo mundo. E mesmo assim eu recebi processo das pessoas que eu mais confiava e das que eu mais ajudei.
Dos que mais ajudou. Tinha cara que estava me devendo por adiantamento o que eu devia a ele e me processou falando que não existia aquilo ali. Então, assim, foi foda, assim. Foi foda em relação ao sentimento de pessoa e sentimento comigo, pô. Eu sou um cara que fracassei. E eu preciso desse apoio de gente que não tem, pô. Eu podia confiar nessa galera. Mas tudo bem. Chamei esse cara... Esse cara ligava pra mim e eu ia nas empresas, pô. E aí eu entendi que existia um outro modelo de negócio. Eu sabia que eu tava fazendo um negócio que ele era um jogo meu, que era um jogo bom pra mim. Eu vendia o plano mesmo sabendo que às vezes não era bom pro cara. Então eu chegava na sua empresa, Bruno, falava, cara, eu vou tirar uma operadora que é...
Ah, pra você?
Não, que ela já é top pra você, mas ela é cara. E você não tá preocupado em ser cara, você quer que funcione na maioria das vezes. E te dava uma operadora B, com um preço melhor. Então eu sabia que eu estava fazendo um negócio ruim para você. Só que eu tinha que pagar minha conta, eu não estava prejudicando ninguém. Eu estava te ajudando num ponto e te favorecendo em outro. Eu decidi que eu ia fazer um negócio diferente, ninguém no mercado fazia. Eu falei, cara, por que, que eu não, em vez de jogar do lado da operadora que me ferrou esse tempo todo, por que eu não jogo do lado do cliente? Existe dois lados dessa história. E eu comecei a fazer uma consultoria de sucesso. A gente, eu só recebia, era um negócio muito interessante pro momento. Eu chegava na sua empresa e falava, Bruno, quanto você paga de telefonia? X. Se eu reduzir sua conta, você me paga 20% do que eu reduzi dela? Então, por exemplo, sua conta custa 10 mil reais. Se eu reduzir mil reais, você me dá 200? Todo mundo, a resposta era sim. Eu falava, cara, eu vou trabalhar, eu vou fazer, vou não sei o que e tal. Só que eu não poderia ir nos clientes pequenos, eu teria que trabalhar para grandes
contas. Para conta fazer sentido, ticket fazer sentido.
Então eu peguei, pô, quem são as empresas em Belo Horizonte que tem conta de 50, 100 mil reais de telefonia? E eu ia nessas empresas, oferecia o serviço e eu comecei a ter resultados. E aquilo ali me dava uma certa estabilidade também, porque eu estava ganhando uma recorrência. E não estava todo dia tendo que vender o meu peixe. E aí eu comecei a trabalhar para as maiores empresas de Belo Horizonte. E aí foi interessante, porque eu fui fazendo um caminho que eu estava fazendo uma carteira e estava me dando, assim, estava me dando mais estabilidade. Então foi nesse ponto que eu comecei a pagar minha conta e recuperar da quebra. E ali eu não tinha tirado esse fator limitador de mim desde aquele momento, assim. Eu nunca mais tenho funcionário. Eu tenho o cara que ele está ali, ele é 100% comissionado e tal. Não é meu funcionário, se quiser ir embora você vai. A gente tem aqui uma troca, uma relação positiva. E aquilo ali, eu levei por alguns anos essa sensação de, cara, eu não preciso de mais ninguém, eu vou crescer até quando eu aguentar fazer sozinho. Depois disso eu não vou crescer mais, eu tenho um limite na minha carreira então, porque eu não quero ter mais ninguém para trabalhar comigo. Então eu acho que o maior tempo que eu passei de mago em relação ao fato de ter quebrado, foi o relacionamento com pessoas. Isso aí foi o meu maior trauma dentro desse processo.
E quando você resgatou? Porque não adianta, né? Tem que
não
resgatar.
Não adianta, tem que resgatar. E aí eu acredito que isso pra mim voltou forte já nessa empresa que a gente tá falando agora. Entendi. Então assim, a gente tá falando de quase 5 anos depois, eu sempre trabalhei bem enxuto ali, nessa empresa mesmo de consultoria que eu fazia de sucesso, eu tinha... Aí esse cara do telefone, mais um tio meu, que eu sabia, cara, esse cara nunca vai me levar no justiça, era o irmão da minha mãe, o cara que trabalha comigo até hoje, meu braço direito, um monte de negócio. E eu falei o seguinte, cara, é isso aqui o jogo agora, entendeu? Então,
então você não aprendeu, você teve que aprender.
Eu tive que aprender.
Teve que aprender.
Mas eu
não dá pra crescer
aprender vendo as outras coisas também. Pô, cara, será que foi eu que errei ou foram as pessoas que erraram? E naquele momento eu tinha uma coisa que eu acho que muita gente é um erro que muita gente pode cometer. Eu tinha tendência de colocar a culpa nas coisas e nas pessoas. Eu não trazia isso pra mim.
Não absorvia, não puxava pra você.
E hoje eu tenho certeza que 100% das coisas a culpa é minha. Se eu pedi o Bruno pra fazer um negócio e ele não fez, a culpa é minha. Porque eu poderia ter ido lá feito, explicado melhor. Então assim, foi um problema meu. Então eu absorvo sempre pra mim e tento melhorar isso. Então naquele momento eu entendi que, pô, por que eu aceitei a proposta da operadora mesmo sabendo que o cenário não era interessante? Por que eu fiz um monte de ação que eu fiz? Por que eu não medi o resultado por operador antes de querer crescer? Então, quando eu trouxe a responsabilidade pra mim, eu eliminei o gatilho ali que me prendia e agora a gente desenvolve tranquilamente e hoje a gente tem colaborador que a gente nem conhece. O mais interessante é isso.
É isso, estranho pra caramba, né?
É.
Eu sei como é que é. Vou passar por alguma pessoa e falar assim, quem é essa pessoa mesmo? Quando que ela começou? Quebrou as duas unidades, ficou com uma unidade.
Uhum.
E aí, qual foi o próximo passo depois dali?
Eu falei, cara, tamo dando certo. Eu tenho 33% de chance de fazer tudo dar certo. O que eu preciso fazer? Crescer. Se eu crescer, eu vou sempre jogar 66 fora e crescer 33. Esses 33 vai construir uma base sólida. O negócio é rentável, eu só preciso otimizar o processo.
Mas você tinha tido das três experiências, duas foram ruins. Você considerou que aquela experiência, aquela que você acertou, você deveria encontrar alguma praça parecida com aquela? Ela serviu de molde para as próximas?
Então, aí eu comecei a entender que nesse negócio tinha um padrão semelhante, um comportamento consumidor semelhante. Então assim, eu queria naquele momento evitar capitais, que eu entendi que era um trauma não se falando do paciente, mas se falando da rebelião que poderia acontecer no meu médico, eu falei, então, cara, onde existe oportunidade, eu vou nessas oportunidades primeiro, eu vou comer o lado mais fácil desse monte, eu vou pegar o lado mais fácil e depois a gente vai centralizar. E tá tudo bem. Então eu entendi o que a gente estava acertando e foquei no que a gente estava acertando. Eu não preocupei com o que a gente estava errando tanto. Falei, cara, vamos otimizar os acertos, porque a maioria das pessoas tende a focar no erro.
Isso de olhar muito pro cliente e você ter essa central, né? A inteligência tá numa matriz, né? numa central, isso fez te entender bastante sobre o cliente.
Muito.
Mesmo estando em praças diferentes. Hoje são quantas unidades?
Hoje a gente tem 14 unidades.
14 unidades, são praças completamente diferentes.
9 estados.
9 estados.
Isso.
Cara, é uma operação bem difícil de tocar.
Muito. Ela é extremamente complexa, assim. Isso aconteceu de forma natural e não planejada, tá? Esse crescimento. E alguns dos nossos mentores, nossos consultores, eles falam pra gente o seguinte, foi o nosso grande... Para mim foi um grande acerto e para eles foi um grande erro. E a gente mescla isso com uma oportunidade. Porque muita gente fala, cara, eu tenho que crescer Rio e São Paulo para tornar um negócio relevante que se funcionar aqui vai funcionar no Brasil. Uhum. E eu falo que não. O Brasil ele é extremamente diferente. As culturas são diferentes, as pessoas são diferentes, o comportamento de consumo é diferente.
Entender isso é riqueza.
Entender isso é riqueza. E por que? Então esse é meu ponto positivo. E qual é o ponto negativo que as pessoas falam comigo? Porque eu tive que despender muito mais recurso e muito mais tempo. E a complexidade dessa operação é maior. Então, por exemplo, se eu tivesse 14 unidades em Belo Horizonte, eu gastaria muito menos com marketing, muito menos na operação, muito menos com logística. Então eu teria mais eficiência. Ok, mas a gente não fez esse business e não faz esse business até hoje por dinheiro. A gente reinveste 100% do recurso que a gente tem. Então a gente é um MVP. Um MVP que deu certo e continua tentando rodar esse MVP. Então assim...
praça nova...
A gente considera que tudo é um MVP. Então assim, o meu maior dilema é nunca achar qualquer estrutura que vai deixar a gente com um núcleo duro. Então assim, pô, eu vou contratar um sistema, esse sistema vai me deixar quadrado? Não, então tira. A gente é uma startup...
Precisa ter essa agilidade.
Exatamente, errar rápido e consertar rápido. Execução. Como que a gente vai fazer para deixar isso mais eficiente e melhor?
Quando a gente fala de aceleração, né, principalmente focando na base, a gente está falando da base da pirâmide, tá, Pedrão?
Sim.
A galera que quer começar a empreender tem uma ideia ou não.
Uhum. Tá?
E esse cara está cada vez mais incomodado, a gente não tem uma situação econômica favorável para quem está buscando emprego, a gente sabe, né? Está batendo recorde de desemprego no nosso país. Mas a gente é um país empreendedor.
Sim.
O empreendedorismo muitas vezes por necessidade, e daí vem até alguma crítica, né?
Uhum.
Porque a gente poderia estar em algum momento passando de fase desse empreendedor que empreende por necessidade para se tornar um empreendedor de impacto, um empreendedor que pretende escalar, mas o grosso da nossa população está ainda empreendendo por necessidade. Eu acho que isso, a gente pode ajudar esse cara a migrar de fase, mas quando a gente analisa o cara que quer começar a empreender, cara, ele tem uma dificuldade de começar. Que envolve uma série de questões. O medo que a gente já falou, ele não sabe buscar informação. E eu considero que uma das características do bom empreendedor é ter esse perfil autodidata. Né? Na sua visão, isso é um limitador?
Eu acho que Bruno, se eu puder te dizer, eu acho que muito disso é paradigma no meu ponto de vista. A gente falou de duas coisas extremamente importantes. Assim. O primeiro, eu falo que informação. Eu acredito mais que hoje a gente tem um excesso de informação do que uma escassez. A gente pega assim, pensa na época dos nossos avós, qual que era a quantidade e a qualidade da informação disponível. Era muito menor. Então hoje a gente tem um excesso de informação que pode paralisar. E o medo, para mim, ele é o maior paradigma, porque o que, que é o medo? O medo é a antecipação de uma coisa que não aconteceu. Eu nunca tive medo de uma coisa que já aconteceu. Pô, eu tenho medo daquele cachorro me morder ontem. Não, eu tenho medo que ele vai me morder. Então, assim, a antecipação de uma coisa que não aconteceu. E isso paralisa.
Esse medo pode ter alguma conexão também com a baixa estima, né? De repente o cara
pode
achar que ele não vai dar conta, que ele não vai ser qualificado o suficiente, que em algum momento ele vai ser demandado. Mas empreender é mais simples do que isso, né?
É muito simples, cara. Eu acho assim, muita gente pergunta qual que é o momento certo de se empreender, ou o que, que eu tenho que ter para empreender, ou quais habilidades eu tenho que ter para empreender. Eu falo assim, qual que é o momento certo para empreender? O momento certo foi ontem. Se é da sua vontade, foi ontem. Você já está atrasado hoje, então começa. E tem uma coisa que eu gosto de falar, que é uma frase que quando eu falo, muita gente se sente insatisfeito ou inquieto, mas eu falo que empreender não é para todo mundo. Eu acho que existe um perfil de pessoas que tem uma...
Todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo.
É. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas nem todo mundo vai fazer tudo.
Bem feito, é.
É, a gente tem que pensar o seguinte, quais são algumas características que a gente pôde pegar na grande maioria, se a gente pegar todos os mentores aqui, na maioria das vezes passaram. Todos já passaram por dificuldade, por até problemas psicológicos, todos sentem um frio na barriga, tem predisposição ao risco.
Uma boa parte já quebrou? Quase todos.
A gente tá falando, o risco tá ligado a isso, né, assim. E tem gente que não tem essa, algo, não desenvolveu essas habilidades ou não. Não tem, tem zero, pô. Você quer empreender para ganhar mais? Não, não quero. Então essa pessoa não tem que empreender, ela tem que continuar o padrão dela.
Você acha, então, que empreender por fins lucrativos também é importante?
100%.
Eu falo muito isso, cara.
Claro.
Eu falo muito isso. Muita gente tá falando por aí
não,
cara, não é pelo dinheiro, é pela propósito. O cara não tem o dinheiro ainda. E, cara, isso causa muita confusão, né? Causa muita confusão.
Eu acho que, pô, muita gente tá com essa pilha de good vibes falando, pô, empreender é propósito, encontre seu propósito. Não, encontre o dinheiro, depois você vai atrás do propósito. Porque, cara, ninguém vive de propósito. Pô, eu vou viver de propósito, vou ficar plantando grama o dia inteiro e não vai me dar grana, velho. Eu acho que você tem que viver com aquilo que te faz bem e você vai se encontrando. Pô, o primeiro negócio não é um negócio que você tá hoje, não é um negócio que você voltaria. Mas você teve que ter
de
um
repente
start.
Você não nem... Eu acho que muita gente quer empreender especificamente com alguma coisa também. Sim. Isso acaba limitando muito. Eu não quero empreender só se for para fazer isso. Não, cara, começa o game. De repente o teu próximo, teu segundo, tua terceira empreitada pode ser essa. Mas começa. E o game pode ser muito simples. Pode ser comprar e revender alguma coisa com uma margem.
Exatamente. E muita gente, assim, eu acho que o maior tabu que a gente tem... Dentre todos que a gente está falando, primeiro, a quantidade de informação que a gente tem hoje ela é extremamente diversificada e a gente criou falsos gurus aí, até muita gente que...
De palco, né?
De palco quer falar, pô, empreender é bom demais, tá? Pô, você já empreendeu, você já teve colaborador, você já desenhou um processo, já fez... Não fiz. Então, assim, procure boas referências. Muita gente falando de propósito e não cumpre com o seu propósito, está vendendo informação também. E eu acho que assim, busque boas referências e faça, saia do ponto que você está. Você pode vender uma coisa, comprar uma cadeira dessa e vender mais caro, você já está empreendendo, você pode se desenvolver e aí você vai criando uma casca. Depois você cria essa casca, você vai para o lugar que você quer estar. Então assim, às vezes você nunca imaginou que você, por exemplo, estaria hoje num tocando a maior rede de hospital veterinário do Brasil.
Nunca imaginei.
Nunca imaginou, mas hoje você se sente feliz, pô. Mas você é um cara de negócios, entendeu? Hoje você toca várias operações ao mesmo tempo. E será que com 20 anos você teria essa habilidade? Pô, eu vou ter a maior rede de hospital veterinário do Brasil? Como, cara?
Não tá. E aí eu acho que uma coisa boa dessa hype. A gente tá numa hype de empreender. E eu fico muito feliz. Tem gente que critica. Ah, não, tá modinha. Que bom que virou moda empreender.
Sim.
Porque definitivamente, ainda que a gente... Pessoas que não tenham essa característica do empreendedorismo, elas terão experiência e se tornarão melhores intraempreendedores, melhores funcionários, melhores colaboradores.
Sim.
Os empreendedores que não tiverem sucesso na primeira, na segunda, na terceira e desejarem continuar, se tornarão melhores empreendedores. Então eu acho que é muito positiva essa hype, porque definitivamente a gente está aqui hoje por causa dessa hype.
Desenvolve. E o maior mito é que vai ter dinheiro fácil nessa história, né? Que vai ter vida fácil. Assim, eu acho que por mais que a gente fale de organizações, empresas e pessoas de sucesso hoje, que não é o ponto que a gente está falando, que é o ponto mais hoje, que é o ponto referência, 99% das pessoas passaram por dificuldades aí. Dificuldades em pessoas, em processos, com a família, com dinheiro, com... Pô, aí a gente tem vários outros problemas que a gente pode discutir.
E quando dá certo, o problema não diminui, não.
Não diminui.
Pelo contrário.
Hoje a gente tem maior volume de problemas que a gente tinha quando a gente começou. E é sempre uma realidade, assim. Eu gosto muito de falar de coisas boas, mas eu me preocupo muito com a ideia de que do sempre o lugar belo, vou fazer o próximo Google. Eu acho que existe uma diferença entre a realidade, que a gente está falando que somos nós, pequenos e médios empresários, startup e tal, e os caras que são, pô, que tem recurso disponível, que conseguem fazer empresas de alto impacto mundial. é um extremo que a gente não consegue nem enxergar hoje da cadeira que a gente está, né? Então, sim, assim, não é que a gente não quer chegar lá, mas, pô, vamos fazer.
Existem algumas fases, né? E vai passando de fase, e sempre precisando se preparar para a próxima fase.
Claro.
Primeira fase, você precisa de um grupo de conhecimentos, mas todos eles muito práticos. De um modo geral, é absorver o conhecimento e ir para ação. Absorver o conhecimento e ir para ação.
Eu acho que a maior habilidade, a maior dificuldade, é coisa que você já deve ter sentido, às vezes a gente está com uma. Com a cadeira maior que a nossa bunda, né, cara? Você senta e você fala, pô, será que eu vou ser o CEO desse negócio? Eu estou preparado para gerir, por exemplo, 100, 200, 300, 400 pessoas? E essa inquietude de pensar que a cadeira está maior do que a sua bunda te faz crescer como pessoa, desenvolver como um CEO, como homem de negócio, desenvolver habilidade de venda, de trabalhar com gente, então é...
Não, sem sombra de dúvida.
A inquietude também é um...
Você vai fazendo o upgrade de si mesmo a cada nova...
Quantas vezes você já se perguntou, pô, será que eu sou o cara certo para tocar a operação? Então, assim, não vamos vender a ideia para todo mundo aí de que isso aí vai ser fácil e sempre será, eu acho.
Você não está preparado, precisa aceitar que não está preparado.
Lógico.
Mas para fazer o que você precisa fazer, você já
está. Você tá no lugar certo, cara. Você está aprendendo com quem.
A gente tem muita oportunidade de captar dentro do digital, né?
Nossa,
uma boa parte da sua captação de clientela você faz pelo digital.
Cara, eu acho que se a gente for falar 93, 94% do nosso fluxo total de pacientes vem do digital hoje, assim. Ainda mais trabalhando com uma amostra tão
diversificada,
tão,
né?
Pulverizada. A gente está hoje, pô, você está em 9 estados, é uma diferença louca. A gente está abrindo Piauí e está numa cidade do lado de Foz. A gente está no Brasil inteiro, cara. Então, assim, o nosso grande diferencial foi enxergar o mercado e falar o seguinte: a gente tinha um estudo mercadológico que falava que cada clínica médica ela tinha 3 anos para se mostrar relevante na cidade. E aí eu falei, cara, como que eu vou pagar meu investimento e crescer em escala se eu fizer 3 anos isso aqui? Eu vou a cada...
Na veterinária eles falam que você sai de Greenfield em 5 anos. Eu falei, vai dar ruim.
Eu falei, cara, como que eu vou trazer isso a valor presente? Eu tenho que pagar minha conta em 3 meses, pô. De 3 meses para 3 anos a gente tá falando coisa louca. Então, assim, eu quis trazer isso em volume, porque... também a gente está trazendo um valor acessível para o paciente. Então, assim, não é popular, mas é um valor acessível se a gente for pensar nesse modelo.
Então, mas tem uma coisa no teu modelo que permitiu você escalar. Permitiu você escalar bastante na captação de clientes dentro do teu modelo. Depois que você capta o cara, leva ele para dentro da unidade. E outras unidades não aplicam aquilo. Então, não é só a captação. Se fosse só captação em volume, você precisaria também de uma equipe muito maior.
Sim. Aí tá ligado ao modelo de negócio que a gente desenvolveu. Mas se a gente for falar exatamente do digital, o que, que ele ajuda a gente hoje, é que ele conseguiu trazer esse resultado de 3 anos para valor presente. Então, assim, pô, uma clínica dessa nova passa 3, 4 meses com 5, 10 pacientes passando lá mês. E aí a minha ideia é conseguir colocar 50 pacientes dia. Então a gente consegue criar essa necessidade e essa demanda através do digital.
Porque você pode ir até o cliente.
Eu chego na cara dele e falo que ele tem o problema e que eu tenho a solução. E claro que a gente desenhou vários funis aí de conversão e, assim, cada dia a gente está tentando otimizar. Eu te liguei até a semana para falar que a gente tinha chegado no primeiro modelo que a gente achou, assim, o primeiro escopo interessante, o primeiro escopo interessante de funil, que a gente está vendo melhor performance. Então a gente mescla muito essas oportunidades que o digital hoje trazem para as pessoas, para todo mundo que está querendo empreender, com as oportunidades do físico.
E encontrar esse funil... Encontrar esse funil significa que você criou uma máquina de imprimir. Entra tanto aqui, sai tanto aqui.
A gente entendeu a fórmula. Claro que a gente tem demanda, né? A gente tem a demanda e até a capacidade produtiva. A gente tem que pensar assim, porque também acha que a gente agora começou é fluxo. Não, a gente tem um limite padrão de produtividade. Mas eu tinha capacidade ociosa. Então, quando a gente começa a otimizar, a gente que é empreendedor fala, cara, eu estou ficando melhor, eu estou refinando, eu estou ajustando. Então, e a gente gosta de compartilhar. Por na hora que eu descobri o modelo, eu te liguei. Falei, cara, está funcionando assim, assim, assim. Então, eu acredito que o mundo digital, e eu acho que essa galera também hoje que é empreendedor está muito voltada para o digital, e a gente como exceção dessa regra aqui. Eu acho que quando você pega todas e olha no macro, você consegue enxergar possibilidades que elas são convergentes. E o que você pode estar buscando aí é uma oportunidade de ter lucro. Então, quando você olha com um olhar multidisciplinar, você consegue fechar essa conta.
O que você acredita que ele precisa fazer pra começar agora? Começar agora. Porque a gente fala pra ele, começa agora, começa agora, começa agora, irmão. Seja digital, seja físico. Tem muita gente que quer, mas está meio perdido do primeiro passo.
Ele tem que... É a primeira palavra que você falou. Somente fazer. Fazer. Pega qualquer coisa, qualquer recurso e tenta...
Ideia. Eu não tenho uma ideia.
Assim, você não precisa... É o que a gente falou. Eu não tenho uma ideia e quero empreender. Vende alguma coisa. Começa. Aí eu tenho uma ideia brilhante. Ideia brilhante não vale nada. Faz ela um protótipo e coloca ela na rua. Assim, chega gente o dia inteiro para mim falando, cara... Eu tenho uma ideia milionária. Não, ideia nunca é milionária. Ideia é zero. Ninguém compra ideia. Pô, se eu chegar e falar com o Bruno, Bruno, eu tenho um negócio aqui que vale 10 bilhões. Fala, velho, é um papel. Coloca em prática. Faz o MVP. Funcionou? Começa a escalar. Então, assim, eu acho que o grande lance é não pensar lá na frente, pensar como eu vou fazer o simples e começar o conceito de MVP, que você já deve ter explicado muito bem para eles, e fazer, executar. O mínimo possível, cara... É o exemplo do Rick Chester, sei lá, pega uma água e vende, compra duas, vende, compra quatro e vende. Não preocupa com lucro, preocupa em fazer. Pô, executou, vou comprar uma distribuidora de água. Então, assim, o fazer vai mudar seu resultado. O pensar não vai mudar seu resultado nesse momento.
Eu gosto muito de dar uma dica pra galera, é o seguinte. Tá com dificuldade de encontrar um problema? Acessa o Reclame Aqui. Vai encontrar um monte de problema.
Conversa
lá.
Sai na rua, todo mundo tem problema. Então, assim.
Olha o teu fluxo de consumo, né? Exatamente. As coisas que você consome, as relações que você estabelece, mas que não está satisfeito com o serviço entregue. Ali tem oportunidade.
A gente é a maior fonte de aprendizado, assim. Tudo que eu tento aplicar nos meus negócios hoje, eu falo como que seria o meu modelo de compra, como que é o meu posicionamento em relação ao consumo. Eu sou consumidor de um monte de coisa. Pô, será que eu compraria? Eu sempre me coloco como user final para me entender essa relação.
Muito bom, Pedrão. Massa. Tamo junto. Valeu.
Até mais.